momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella.
Aqui é Angélica Uejima.
E aqui é Gabriela.
Está no ar mais um Papo de Calçada.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Salve simpatia.
Então, pessoas, estamos aqui em mais uma gravação do Papo de Calçada, hoje com as queridíssimas Angélica Yujima e Gabriela Domingues, para falar sobre esses amados animaizinhos que temos dentro de nossas casas e dentro de nossos corações, os nossos pets, né? Os nossos bichinhos de estimação. Os humanos, desde épocas imemoriais, têm esses animaizinhos, né? Os animais perto dele, né? Tanto para tirar recursos, como as vacas de leite, né? E para defesa da casa, como os lobos que transformaram nos cachorros, ou para eliminação de algumas pragas, que no caso é o que achamos que era a função dos gatos, né, antigamente. Mas hoje passamos dessa fase, né, vivemos em apartamentos, em casas nas cidades, e temos essa troca ainda com esses animais. Mas agora alimentamos eles e em troca ganhamos carinho, né, empatia, amor. É mais ou menos por aí ou não, nossa querida Angélica, bióloga?
Eu vejo, assim, até onde eu entendo, que essa discussão, de onde essa discussão vem, né? De quando essa discussão vem até os dias de hoje, é assim que nós entendemos também. Então, essa aproximação humana com animais, ela começa por puro interesse de troca, né? Então, os cães, muito de companhia, no pastoreio, em algumas também ajudando em caça, ajudando na proteção, na defesa de um patrimônio. E por outro lado, falando exclusivamente nos pets, né, já que a gente não vai entrar nos animais de criação para extração de recursos, né, como leite, carne e ovos, mas pensando exclusivamente nos pets, os gatos, por outro lado, eles não foram exatamente trazidos, né, inicialmente, para a companhia do homem. Eles foram tolerados no começo por causa do, quando se viu o benefício que a presença deles trazia no controle de pragas, né, de lavouras, de campos de cultivo. Hoje em dia existe uma diferença bem compreendida entre cães e gatos, que os cães, enquanto os cães foram domesticados, os gatos nunca foram. Tá? Então é uma diferença gritante que existe aí, e que faz muita diferença na hora de lidar com ambos os tipos. Então, os cães foram realmente domesticados, haja visto o comportamento deles, o nível de relação que se estabelece entre eles e seus tutores, com a relação que se estabelece entre os gatos e seus tutores. Então, os gatos não são considerados animais domésticos, mas sim uma espécie domiciliada, o que é muito diferente do contexto doméstico. Então, os gatos, eles trazem ainda consigo toda a necessidade da espécie não domesticada. Então, historicamente, a gente entende assim a diferença, né? Os cães foram trazidos junto à companhia. Os gatos foram inicialmente tolerados e, a partir dessa tolerância, é que vai se construir uma relação amigável aí entre as duas espécies, né? Entre a espécie humana e a espécie felina, esse felis catus domésticos, né? Que na realidade não é doméstico, é domiciliar.
Tem algum ponto que você acha importante exaltar? Porque quase foi na mesma época, não sei também se foi, mas faz muito tempo que os gatos estão perto dos humanos e os cachorros também. Por que que o cachorro, ele se associou tanto ao humano? A gente olha pro cachorro e vê a cara de pidão que ele tem, né? Que todo cachorro tem. E o gato não. O gato, ele é meio que independente, né? Ele não dá muita bola pra você, a não ser que ele queira muito alguma coisa. E se ele puder pegar sozinho, ele pega, né? Não é igual o cachorro que faz as peripécias dele, mas ele fica muito... A gente vê que ele fica triste se você ficar bravo com ele, né? Tem algum ponto que diferencia tanto uma espécie da outra?
Uma das coisas é que os cães, eles têm uma característica social. Os cães são sociáveis, eles formam bandos, né? Eles formam bandos, nem que sejam bandos temporários. Então, os canídeos, existe um número bem grande de espécies de canídeo que forma bandos, que forma matilha, que caçam juntos, né, fazem caça coletiva, fazem caça em matilha. Nos gatos, especialmente os menores, os de menor porte, eles têm uma tendência, uma característica de ser só, de solidão. Eles não têm uma característica social. Então, obviamente, isso se expande com mais facilidade ou não para a relação multiespécie ou para a relação interespécie. Então, naturalmente, o gato ele não tem uma necessidade de convívio social, enquanto o cão tem. Então, a partir do momento que nesse favorecimento, né, na relação com o humano, os cães foram se sentindo cada vez mais acolhidos, protegidos, eles passaram a responder com mais interação, até a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, dos cães serem animais domésticos e os gatos não serem ainda animais domésticos, mas domiciliados. Agora, acaba que dentro dessa história existem coisas que a gente pode considerar, a partir dessa compreensão crescente, que são mitos, né, que isso viraram um mito. Na realidade, o gato ele não é um animal tão independente assim. É que como ele não tem dentro dele, né, dentro do aporte genético dele, vamos dizer assim, a questão social, então a manifestação dele, a manifestação de carinho, a manifestação de relação, a manifestação dele de dependência não é a mesma. Né? Esse é um mito que a gente está conseguindo, enfim, muito aos poucos, né, derrubar. Então, não é que os gatos sejam independentes, eles não são. Provavelmente, eles sejam ainda mais dependentes na relação com o humano do que os cães, justamente porque os cães têm essa facilidade de interação, eles têm essa facilidade de demonstração, enquanto os gatos não têm, porque eles não... ao longo da história natural deles, ao longo da evolução dessa espécie, não foi selecionada essa questão social. Então, toda manifestação, a necessidade de carinho, a necessidade de atenção, a necessidade de cuidado como remédio, como outras questões, eles têm outra forma de demonstrar. Então, um gato, por exemplo, para agradar um cachorro, não precisa de muita coisa. Né, você vai, faz um carinho nele e pronto, você, né, conquistou. Quando você leva um cãozinho para casa, basta você dar a comida. Deu a comida, o vínculo está feito com você.
E nem precisa ser seu. Você não o cão é de outra pessoa, você nunca viu ele na vida, ele nunca viu você, é duas passadas de mão na cabeça, ele já é seu melhor amigo, né? O gato não.
O gato, se ele não te conhece, pode ser até que ele não aceite a comida que você oferece, né? Então, a gente tem compreendido que não é uma questão de independência, não é uma questão de interesse, né? O gato, pela sua seleção, né? A seleção natural da sua espécie ter sido feita no molde de solidão, né? No molde de espécie solitária, o vínculo para ele construir é outro, né? O vínculo, ele demora mais um pouco e é inverso. Enquanto o cão, você agrada ele e ele já está conquistado, o gato você vai conquistar pela confiança. Né? Ele tem que se sentir seguro, ele tem que ver no tutor ou na pessoa, né? Enfim, um porto seguro. Então, o que as pessoas fazem a partir do momento que elas têm gato? A gente vê isso muito comum. Ah, dentro dessa ideia mitológica de que o gato é independente, não se cria o vínculo de confiança. Então, é óbvio, o gato ele só vai vir quando ele tiver algum interesse. Ele só vai chegar em você ou em qualquer pessoa quando ele tiver com fome. Ou quando a caixa de areia está suja, ele quer usar. Ou, entende assim? Ou quando ele está entediado e quer brincar, isso se houver pelo menos a confiança nisso, de chamar para brincar. Então são mundos muito diferentes, o mundo do cão e o mundo do gato são mundos muito diferentes, então qualquer comparação que se faça aí é injusta e completamente equivocada, vamos dizer assim, tá atrasada, sabe? Assim, é muito difícil tecer qualquer tipo de comparação. O universo canino é um universo, o universo felino é outro universo. Então, até as necessidades ambientais de um são muito diferentes das necessidades ambientais do outro. Então, é algo que a gente está na luta para derrubar. Tá? O gato, ele não é dependente. Provavelmente, ele seja até mais dependente pela maneira muito mais discreta com que ele manifesta suas necessidades. Então, vamos voltar lá para a natureza. Né? O gato solitário, sendo solitário, ele tem que suprir sozinho as suas necessidades. Ele é que tem que dar conta de encontrar comida sozinho, ele que tem que dar conta de sozinho escapar de predador, ele tem que dar conta sozinho de encontrar um lugar seguro e cheio de recursos o suficiente, de modo satisfatório. O cão não. O cão conta com a ajuda do grupo para tudo. Né? Enquanto eles estão se deslocando, tem um que está em alerta para avisar a aproximação de predador. Eles cercam a presa, se for o caso, né, para caçar. E os cães são de natureza onívora. Né? Pouca gente sabe disso ou se ligou nisso. Mas os cães, eles não comem só carne. Os cães se alimentam de frutos, os cães se alimentam de itens de origem vegetal. O gato nunca. O gato depende exclusivamente de itens de origem animal. Então, ele é um caçador por excelência. E sozinho. Ele tem que caçar sozinho. Ele tem que se dar conta de tudo sozinho. Então, então, a forma dele manifestar isso, sendo sozinho, é completamente diferente de uma espécie que conta com a ajuda de outro. Né? E que não depende de uma única natureza de recurso alimentar. Os gatos vão formar, junto com os crocodilos, algumas serpentes, algumas espécies de serpentes e algumas espécies de tubarões, vamos pensar nos tubarões mesmo, aqueles com dentões, né? Os tubarões de filme, as espécies 100% carnívoras. Né? Então, de vertebrado terrestre, temos só algumas serpentes, crocodilos, crocodilos todos, e todos os felinos. Não existe felino que tenha uma dieta que inclua algum item de origem vegetal. Todos os felinos são 100% carnívoros. Então, isso já muda completamente a estratégia de comportamento.
Não, é legal. Então, a gente já percebe que esses 5 ou 10 mil anos de convivência com humanos desses animais não se sobrepõe à programação genética de milhões de anos de evolução, né? Com que eles e os antepassados deles passaram. Isso é incrível. Mas agora, para introduzir a nossa outra colega aqui na conversa, a Gabriela, ela tem uma gatinha muito bonita, aliás, que eu já vi algumas vezes. Gabriela, conta um pouco pra gente sobre a sua relação com o seu animalzinho de estimação.
Eu tenho uma gata há 12 anos, 13 talvez, que é a Mingau. Mas ela foi o primeiro animal grande que eu fui ter, porque antes eu tive dois pássaros e tive peixe, porque eu moro em apartamentos, cresci em apartamento, então assim, ter um cachorro num ambiente pequeno como é o meu, que é um apartamento de 55 metros quadrados, não é muito legal, ainda mais, assim, cachorro pequeno ainda vai, mas cachorro grande precisa de espaço para correr, para brincar, então não dava para ter um cachorro. Mesmo querendo muito, eu sempre fui uma criança que gostou muito de cachorro e de gato. Dos dois, eu não sei escolher um, eu gosto muito dos dois. E meus pais sempre trabalharam muito, então eu sendo pequena, eu não teria alguém para me ajudar a cuidar de um cachorro, levar para passear e tudo. Foi passando o tempo, eu fui ficando um pouco mais velha, eu comecei a encher muito o saco dos meus pais, porque eu queria um gato. Eu desisti do cachorro, porque não ia dar no apartamento. E aí eu fiquei teimando que eu queria um gato, e eu queria um gato, eu queria um gato. E aí quando eu desisti de pedir, um dia que eu me lembro até hoje, meu pai chegou do nada em casa com um filhotinho de gato siamês, que é a Mingau. E ele chegou só trazendo ela, então a gente não tinha nada em casa para gato. Não tinha comida, não tinha areia. E aí foi aquele Deus nos acuda, tá muito tarde, meu pai chegava tarde do trabalho, não tem pet shop aberta. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Aí acabou que a minha chegou tranquila, de boa. Eu lembro que tipo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi dar um potinho com leite quente pra ela. Ela tomou, ficou tranquila. E aí, naquela época, quando eu era mais nova, eu tinha um cobertor da época que eu era criança, que ficava comigo pela casa, tipo, eu usava pra me cobrir quando eu tava no sofá. E aí eu dei pra ela nesse dia, e desde então é o cobertorzinho da Mingau. Tipo, faz 13 anos que a Mingau dorme nesse cobertor. Onde a Mingau vai, o cobertor vai junto. Quando a gente lava o cobertor, é sempre um drama, porque é o cobertor dela e não pode tirar dela. Depois desse dia, ela ganhou tudo. Ela ganhou caminha, ganhou a gente comprou ração, comprou os potinhos, comprou arranhador. Tipo, óbvio que ela não liga para arranhador. Mas assim, ela só dorme na caminha dela se o cobertor dela estiver em cima da cama. Se o cobertor não tiver, ela não dorme na cama, ela dorme de cobertor tal. Então, eu cresci basicamente com a gata do meu lado. E ela acompanhou vários momentos da minha vida, desde a separação dos meus pais, eu já tinha minha gata. E a me formar no ensino médio, entrar na faculdade, o episódio que eu tive da volta da minha depressão, eu já tinha ela. Agora, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu tinha ela, então ter que fazer maquete, tendo um gato por perto, foi uma experiência muito louca, porque gato gosta de atenção na hora que ele quer atenção. E minha gata sempre quer atenção na hora que eu estou fazendo qualquer coisa importante relacionada à faculdade. Então, se eu estou estudando, ela vem e fica perto do computador. Hoje, que é um caso estranho, porque geralmente quando eu estou gravando podcast, ela está por perto. Ela senta no computador, ou ela deita do lado, fica ouvindo. Hoje, ela tá na cama dela. Mas daqui a pouco ela aparece aqui. Mas, geralmente, ela tá sempre ao redor, tá sempre por perto. E tem aquele boato, né, que todo mundo fala que o gato escolhe alguém da casa pra ser o dono dele. Por acaso, ela me escolheu porque eu estive com ela depois, quando ela ficou doente, eu que fiquei com ela, até porque não tinha como meus pais ficarem, porque eles estavam trabalhando. Nessa época eu já morava só com a minha mãe, então não tinha como minha mãe ficar, ela estava trabalhando, aí eu fiquei cuidando dela. Quando ela foi castrada, eu fiquei cuidando dela, porque minha gata, ela apesar dela ter a idade que ela tem, ela é pequena, a gente fala que ela é versão de bolso, e ela é incrivelmente ativa. Então ela brinca, ela corre, ela não para quieta. A gente fala que ela é tipo um bichinho selvagem, porque ela morde, ela ataca, ela é arisca. Ela só é carinhosa comigo e com a minha mãe. Ela não é carinhosa com outras pessoas. E ela é incrivelmente tímida. Ela não gosta de pessoas aqui em casa. Quando vem gente, se ela não... ela já tá mais um pouco acostumada, ela se esconde, mas depois ela aparece e fica tranquila. Mas se vem, tipo, meus primos, ela se esconde e não há o que faça ela aparecer no cômodo da casa que tá todo mundo. Então, geralmente, ela se esconde no meu quarto, eu fecho a porta do... eu encosto a porta do quarto pra ela entrar e sair quando ela quiser. Mas ela não sai enquanto todo mundo não foi embora. Ela é incrivelmente antissocial quando se trata de outras pessoas, mas... quando se trata de mim e da minha mãe, que tá aqui com ela no dia a dia, se a gente tá vendo série na sala, ela fica junto, se a gente tá na cozinha, e aí ela vai ficar junto, se os dias que eu vou jantar mais tarde, eu janto sozinha na cozinha, ela vai, fica lá comigo, espera eu terminar de comer, aí ela volta pra cama dela. Aí às vezes eu falo até que tipo, ela é minha companheira de jantar, porque às vezes a gente dá petisco pra ela, dá aquelas barrinhas que ela gosta, por acaso. Aí ela pega a barrinha, leva até a cozinha onde eu tô e fica lá comendo comigo. Então ela é muito companheira. De noite, dorme junto. Se é algum dia que eu tô tendo alguma crise e eu quero ficar na cama, ela fica na cama comigo, fica me vigiando, fica, tipo, eu acordo no meio da noite, eu vou pegar água, ela levanta e vai comigo. Aí eu volto, ela volta comigo pra cama e deita junto. Então ela, tipo, o meu relacionamento com a minha gata, a gente é muito próximo, muito.
É, você tem o tipo da relação com ela que desconstrói esse mito, né, de que o gato, exatamente, é isso que eu acho bacana, porque ele se enquadra completamente dentro do que a gente sempre fala. É, a partir do momento que você conquista a confiança, que ele vê motivo para ter confiança, a capacidade de entrega deles é incrível. A forma com que eles se entregam é incrível, né? Então, são histórias assim que têm crescido ultimamente e que têm ajudado a gente a desmontar esse mito, tanto da independência como da falta de vínculo. As pessoas que não têm vínculo com os seus gatos é porque não construíram esse vínculo, né? Independente até da idade.
Esse é o relacionamento que eu tenho com a minha gata, desde que ela chegou até os dias de hoje. Ela não sai do apartamento, ela não pede para sair. Cresceu e nasceu, né? Dentro desse apartamento, ela nasceu aqui. Então ela é acostumada com o apartamento. Quando ela é filhote, eu ainda tentei acostumar ela a passear pelo... acompanhada, claro, mas passear comigo ao redor do prédio. Só que meu prédio tem muito cachorro, então virou uma questão muito de segurança. E ela também não gostou, ela ficava com muito medo de sair do elevador. Entrar no elevador para ela já era uma grande questão. Então ela se acostumou a ficar em casa e ela é sempre tranquila, ela é de boa. Ela tá menos sofrendo com a pandemia. Ela tá completamente de boa, tá todo mundo em casa, perto dela, então tá ótimo.
Então, é isso que, né, tava dizendo, assim, o teu exemplo, a tua história é uma das histórias que nos ajudam a desconstruir esses mitos, né, tanto o mito da independência como o mito da falta de vínculo, né. Então o que é muito ruim falar assim, porque fica parecendo também que a gente tá denegrindo, né, as pessoas que não criaram esses vínculos, mas foi isso que aconteceu, né. Se o gato chegou para as pessoas na juventude, um gato jovem, eu tô querendo dizer, né, juventude do gato, e ele não liga para ninguém, na realidade a falha foi na construção do vínculo. Faltou construir vínculo de confiança, porque isso que você está dizendo, essa história que você narrou com a Mingau, tem sido as histórias mais comuns ultimamente, muito mais comuns, que chegam para a gente, pelo menos muito mais assim, do que essa história, esse mito todo relacionado aos gatos, que ainda existem, e que eu acredito até que sejam a maioria, né? Num olhar mais geral. Mas é isso, você constrói o vínculo e você tem o vínculo garantido, desde que você não quebre, né? Porque tem essa também. O dia que você trai a confiança, na forma de trair mesmo, tem que ser alguma coisa séria, óbvio. Não é uma ida ao veterinário, não é uma cirurgia, não é nada assim. Muita gente fala, né? Eu não consigo medicar meu gato porque ele vai ficar com raiva de mim. Não, ele não fica com raiva. Até porque existem estratégias para isso, né? Enquanto o cachorro, na hora de educar um cão, por exemplo, você educa de uma maneira, né? A adestração do gato, do cão, ele tem uma técnica para fazer xixi no lugar certo, e tal. Existem formas de punição que não são físicas, né? A gente também já evoluiu nesse ponto. Não, as punições físicas, elas não funcionam. Para gato nunca funcionou, né? E para cachorro, estamos aí com outras técnicas que não exigem a punição física. Mas para gato, nenhum tipo de punição funciona na hora de você educar. O que funciona para gato é a existência ou a ausência de um reforço positivo. Então, por exemplo, você tem que dar um comprimido para o teu gato. Aí ele engole o comprimido. Se logo que ele engoliu um comprimido, ele recebeu uma recompensa, e a melhor recompensa é comida, né, que é a que vai funcionar mais rápido, até porque vai facilitar passar, terminar de descer pela garganta, né? Ele vai se sentir confortável também. Ele vai sempre relacionar aquele seu comportamento com algo positivo, né? Então, por exemplo, gatos que são muito agressivos na hora de brincar, né? Chico, que foi meu gato que viveu 18 anos, era um gato que ele começava a brincar de um jeito, aí ele ia ficando eufórico, e ele começava a meter dente pesado mesmo, assim, de sangrar. Então, se na hora que ele começa a exagerar na brincadeira. Você simplesmente parar a brincadeira. Você não precisa dizer nada. Não adianta gritar, não adianta nada. Para o gato isso não vai funcionar. Eles são refratários à punição. Eles não captam a punição. Mas se na hora que o comportamento equivocado deles acontecer, ele simplesmente não receber nenhum reforço, é que vai começar a fazer efeito. É quando o efeito vai... É onde você inicia mesmo o processo educativo, vamos dizer assim, né? Que é outra, outra questão aí. Mas, então, os universos são tão diferentes que até nisso, né? Então, nenhum deles, aparentemente, guarda mágoa, mas a quebra de confiança é algo extremamente sério nos dois, mas muito mais marcadamente no gato, né?
E conta pra gente, Angélica, como é que o Chico chegou na sua vida e agora você tem dois ali na sua casa, né? Infelizmente o Chico nos deixou algum tempo atrás. Ou você sempre teve um pet de estimação desde criança, ou o Chico foi o primeiro?
Não, eu sempre tive. A minha mãe é muito ligada. Minha mãe e meu pai, né? Na verdade, os dois sempre foram muito ligados em pet. Tanto em cão quanto em gato. Mas eu não sei dizer porquê. Na infância o que a gente teve foi cachorro, a gente não teve gato. E quero, na verdade, o vínculo, né, que eles tinham. Meus pais têm origem em roça, origem em sítio, na infância. Então, aí era muito mais comum a presença do cão, né, como a gente já falou no começo, dentro das casas do que os gatos, né. Os gatos ficavam mais em quintal, né, não era uma coisa tão doméstica, tão dentro de casa, tão domiciliar. Então, olha, o primeiro cachorro que eu lembro que a gente teve, eu tinha uns 8 anos. E a partir dali, ele foi roubado, que era um poodle grande, muito bonito, dos poodles antigos, né? Os poodles hoje normalmente são... Não estou querendo dizer que os poodles de hoje são feios, longe disso. Mas eles são... Foi muito selecionado o toy, né? O pequenininho. E naquela época, nos anos 70, ainda tinha os poodles de médio a grande porte. E ele foi roubado, né? E depois a gente ganhou... Eu ganhei, né? Porque eu sempre tive, desde criança, uma manifestação muito clara do que eu ia ser. Né, quando me tornasse adulta. Então eu criava vínculo com qualquer tipo de animal que vocês podem imaginar, até com aquelas aranhas, aquelas pula-pula, né? Eu ficava brincando, me divertia com elas, punha uma na mão e ficava. Então, depois que esse cachorro foi roubado, não lembro como foi, mas a gente conseguiu uma vira-latinha. E aí ela foi atropelada na minha frente, com um pouco, sei lá, uns 3 anos só. E aquilo me chocou muito, eu vi o atropelamento dela e tal. E a partir daí a gente foi sempre tendo cão. Sempre tendo cão, sempre tendo cachorro. Aí a última que a gente teve, que era minha também, também morreu atropelada, mas aí já assim com uns 8 anos de vida, já não era mais tão novinha. E a partir dali eu não quis mais, né? Eu já estava na graduação, eu já tinha 20 anos, inclusive. Aí eu decidi que eu não ia querer mais, assim. Foi a cachorra que ficou comigo mais tempo e que, então, eu decidi aquela coisa, né? Quando tem uma dor muito forte, você fala, não, eu não quero mais. Seja qual dor for, né? A dor da perda de um pet, a dor de amor. A gente fala, não, comigo nunca mais. E aí, realmente, a gente passou vários anos, alguns anos sem. Foi quando tivemos o primeiro gato. Um gato pela primeira vez, uns 2 anos depois, assim. Aí minha irmã que levou um gato para casa, encontrou o gato e levou o gato. E a partir daí foi quando a gente vai iniciar essa aproximação com o gato. Só que pouco tempo depois, eu me mudei de Londrina e fui para Curitiba. E aí essa história de morar em república, essa história de estar sempre em campo, desenvolvendo projeto, viajar muito, não tinha espaço, né, nenhum para dar conta de um animal, ainda mais morando em república, assim, né? Não era república grande, era sempre morei em república de no máximo 3 pessoas, contando comigo, mas não dava. E até que eu tenho uma grande amiga, bióloga também, aliás, ela é especialista em mamíferos, só que em mamíferos pequenos, né, marsupiais e roedores, e na época ela morava com a mãe, e a gata da mãe teve cria. Então, essa minha amiga passou a noite toda ajudando a gata a parir. E aí, nasceram 3 fêmeas e 1 macho. E aí, no dia seguinte, ela chegou, a gente tinha tipo uma cooperativa, né, de biólogos que a gente mantinha, que a gente chamava de Toca. Aí no outro dia, no dia seguinte, ela chegou lá na toca assim, falando exatamente assim: ai, Angélica, essa madrugada nasceu teu gato. Eu falei: como é, menina? Aí ela: ah, não, a Paola teve os filhotinhos e só um macho. Aí na hora que eu ajudei o macho a nascer, ele era o único preto e branco, a ninhada toda era branca, ela falou: ah, esse gato aqui é o gato da Angélica. Na realidade, a história é o seguinte: o Chico era preto e branco, mas ele tinha, o queixinho dele era branco, só que ele tinha uma mancha no queixo preta, que ficava parecendo que ele tinha um cavanhaque. E eu namorava um cara que a marca registrada dele era o cavanhaque. Então, quando a Liliane viu, ela falou: o filho da Angélica, né? É, e ficou essa brincadeira.
Ali tu virou mãe de pet.
É, e ficou essa brincadeira, e ela sempre assim: ah, não, você tem que ir lá ver, eles são a coisa mais linda. E eu nunca pude com filhote de gato. Na verdade, eu sempre corri de filhote de gato, eu corro de filhote de gato até hoje, porque de alguma maneira eles me emocionam muito. Eu fico muito emocionada com filhote, com filhotes, né? Os filhotes, eles exercem essa coisa na gente, mas o de gato me desmonta, assim, eu fico mal mesmo, gente, eu fico muito mal de tanto que eu gosto. E aí eu: não vou. Acontece que a gente fez uma festa de aniversário para um amigo na casa dela. E aí tava lá no quintal, né, porque ela tinha cachorro grande também, que já tinha pego um dos bebês da gata e matado. Então ela tava mantendo um gaiolão, era uma gaiola gigante, muito grande mesmo, num ponto alto do quintal. Então era só a fêmea, né, a mãe, que conseguia entrar e sair para que os filhotes ficassem seguros. E foi a festa inteira, eu me recusando: não vou lá ver. Aí uma amiga minha falou: não, eu vou com você, eu te seguro. E aí foi uma das cenas mais incríveis, assim, que eu fui chegando perto do gaiolão, aí eu vi três bolinhas branca e uma bolinha preta, né, eles estavam dormindo. Só que conforme eu cheguei perto, eu diminuí o passo, porque eu comecei a me tremer, né. Aí eu cheguei a uns 2 metros da gaiola, eu parei, eu não consegui continuar. E assim, minha amiga e eu sem falar nada, sem abrir a boca. No que a gente parou, instantaneamente o Chico levantou a cabecinha, farejou o ar e veio para a grade. Aí ele colocou a mãozinha para fora, assim. Estendeu a mãozinha. Aí essa minha amiga olhou para mim, porque a gente estava uma distância uma da outra, que era claro, ele estava olhando para mim, não para ela, né? Aí ela falou: Angélica, acho que você se fudeu. Aí eu comecei a chorar. Eu chorei mesmo, assim. E aí foi quando eu cheguei perto da gaiola, estendi a mão, né? Aí ele colocou a mãozinha, assim. Peguei a mãozinha dele, na verdade, que já estava estendida. Aí falei: tá bom, Chico, eu vou te levar para casa. O nome dele saiu assim, né? Do nada. É porque, assim, o ano era 2001. Então, Chico Sainz tinha morrido já fazia uns anos, e eu sempre fui ligada ao Mangue Beat, ao movimento Mangue, né? Isso tá lá no episódio do Chico Sainz, eu contei essa história. Acho que quase 2 anos atrás já que a gente gravou esse episódio. E aí, então, acho que o Chico, acho que já era um nome que tava no meu subconsciente ali, né? Então, na verdade, eu falei Chico na hora. Mas quando eu levei para casa, quando comecei a conviver com ele, eu apresentava ele às pessoas como Chico Sainz. Nos primeiros anos, ele foi apresentado às pessoas como Chico Sainz. Aí ficou só Chico, porque Chico Sainz era longo demais, né? Ficou só Chico. Então, a minha relação com ele começou assim, né? Do nada, completamente. Aí vai entrar na história da Gabriela. Eu levei ele para casa, a pé, no colo, tarde da noite. E eu não tinha nada. Né? Então eu passei no caminho, encontrei areia, minha amiga tinha dado uma sacolinha para isso. Você vai encontrar areia no caminho, você leva, areia de construção mesmo. Tinha leite em casa, e a minha sorte é que o outro dia, eu acho que era dia útil, ou pelo menos eu consegui comprar ração, porque o Chico era intolerante a leite, né? Dei leite para ele, no outro dia ele tava uma diarreia danada. E aí começou essa história, né? Essa história começou em 2001 e foi até ano passado, 2019. 30 de maio fez um ano que ele morreu. Então já tem mais de um ano aí, quase um ano e meio, né? Então, aí foram 18 anos, assim, eu compartilho muito do que a Gabi falou, porque em 18 anos, muita coisa muda na nossa vida, né? Então, eu era uma doutoranda, estava no segundo ano do doutorado, Então, passei por tudo, né? Passei pelo doutorado inteiro, passei por vários, alguns relacionamentos, e desses relacionamentos que eu passei, alguns foram de morar junto, passei por uma mudança drástica de vida para melhor, né? Mas assim, eu saí de Curitiba, vim para o Recife, Chico veio comigo, e várias mudanças que a gente passou aqui depois que eu cheguei, né? Passamos junto. Então, eu super compartilho essa de você criar a cumplicidade, essa de você criar o vínculo com o olhar, né? Nós, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, mas assim, em todos os nossos estados emocionais, o nosso cheiro muda, né? Porque muda a composição hormonal na nossa corrente sanguínea, a nossa forma de respirar muda, o nosso tom de voz muda. E essa capacidade sensorial que os gatos têm, os pets têm, né? Os cães também têm, faz com que eles detectem alterações emocionais nas pessoas que às vezes outras pessoas não detectam, né? Então, a partir do momento que você tem esse vínculo de confiança muito bem estabelecido, eles vão responder a isso também, os gatos também vão, né? Então, era pela qualquer alteração emocional que eu tivesse, às vezes nem eu ainda tinha percebido, né? Alguma coisa hormonal já tinha mudado, alguma descarga hormonal já havia acontecido, antes que eu me desse conta, ele já tinha notado, né? E aí, então, quando ele tinha as manifestações dele de carinho, de preocupação, quando eu caí, quebrei o tornozelo, foi 40 dias antes do Chico morrer, o desespero dele, porque você acha que ele nunca me viu cair? Você acha que eu nunca levei tombo na vida dentro de casa? Claro que sim, né? Tropeçar, coisa assim, mas a forma, né? Assim, o desespero dele foi uma coisa muito impressionante, tão impressionante que eu tive que dar um jeito de acalmar o Chico antes de seguir para o hospital. Então, eu sou muito testemunha. Vivi isso com a Laysa, com a minha cachorrinha que viveu 8 anos, tinha muito também essa coisa do tanto da Laysa quanto do Chico me esperar na porta, me esperar no portão, as pessoas dentro de casa saberem que eu estava chegando, porque eles ouviam e detectavam a minha aproximação, né? Isso tudo eu construí, tanto com a Laysa quanto com o Chico. E voltei a construir agora, né? Com Maga e Mellen, a mesma coisa. O pouco tempo de convivência que Maga e Mellen tiveram comigo, juntos, né? Os dois juntos, porque Maga tá comigo há mais tempo que Mellen. Antes da pandemia, já foi suficiente para eu chegar em casa, né? Eu moro num micro condomínio de casa, então, e a minha casa é a última, então, lá, na hora que abre o portão lá na frente, né, eles já escutavam aqui dentro e saíam correndo para me esperar na varanda. Então, esse vínculo, eu sou testemunha, assim, de que ele acontece, e, claro, ele não é construído de modo aleatório, não. A gente conquista. E foi assim, então foram 18 anos que foi difícil, realmente, de encerrar. Né? Mas como o Chico teve câncer, e quando a gente detectou muito no comecinho, mas era um câncer muito agressivo, de pouco tempo mesmo, assim, né? A partir do momento que ele é detectado, é uma questão, às vezes, de semanas. Nós conseguimos 5 meses, porque foi detectado bem precoce. Então, eu tive todos aqueles 5 meses, né, para verdadeiramente trabalhar a ideia. E diante de algo que você realmente não tem o que fazer, eu acho que é menos cruel, né? Você tem o tempo para ir trabalhando, que aquilo realmente vai acontecer, está perto de acontecer, e que você não tem o que fazer. Eu acho que as perdas acidentais de pet, elas são muito mais complicadas. Que aí é outra questão, sabe? Que desde que o câncer do Chico foi detectado, caiu a ficha para mim. Eu sempre fui daquelas que dizia que, ah, mas eles vivem menos tempo que a gente, isso é muito cruel, faz a gente sofrer e tal. Nos 5 meses que eu fiquei, né, lidando com o câncer do Chico, vendo o tumor dele crescer, e cresceu muito rápido, eu me dei conta do quanto isso é egoísta da nossa parte, do quanto isso é mesquinho da nossa parte, porque a gente sabe que a morte existe, a gente sabe o que é a morte, né? Eles não sabem Eles sabem o que é lutar para sobreviver. Eles sabem o que é ter medo de ter, de quando a vida deles está em risco. Mas eles não sabem o que é morrer. Eles não entendem morte, né, e tal. Então, se o tutor morre antes, entendo, eles não têm a menor compreensão do que aconteceu. Simplesmente o tutor sumiu, a pessoa desapareceu. Isso para eles está...
É, como você disse antes, você está ali, você quebra a confiança dele, né?
Eu acho que, sem querer interromper o seu discurso, porque eu acho que é muito válido a gente ouvir isso, entra também naquela questão do para sempre ao seu lado, né? Que o cara desaparece, o cara morre e o cachorro continua indo buscar ele na estação.
É, que é uma história real, né? Isso é o pior daquela história.
É uma história real. Você vê que, tipo, o bichinho, ele não entende a morte, mas ele continua indo ali em busca de encontrar o seu dono.
É, pois é, eu já tinha visto esse filme, mas eu só realizei que a crueldade é o contrário. É quando o tutor morre antes. Pô, a gente é minimamente racional. Vai, minimamente racional a gente é. Então, quando a gente pega o bichinho e leva ele para casa, ou acolhe o bichinho em casa, seja lá nas diversas histórias de como o bichinho chegou para cada um, por favor, né? A gente sabe que a tendência é que eles vivam menos. Então, a gente já acolhe, já adota, já leva para casa com essa consciência. Porque a gente sabe que a morte acontece. E o contrário é impossível. Eles não atingiram esse nível de consciência. Então, para eles é somente um abandono. Isso é cruel. A crueldade tá aí, a crueldade não tá no fato de a gente ficar sem eles, a crueldade tá no fato deles ficarem sem a gente. Quando essa ficha, essa grande ficha caiu, eu tive muito mais facilidade de lidar, foi muito mais fácil para mim, para eu lidar com isso, né, porque nesse meio tempo eu quebrei o pé, fui fazer a cirurgia e Chico era diabético, né? Ele se tornou diabético com 15 anos, precisava tomar insulina, aquela coisa toda. Então, durante a minha estada no hospital e mais 10 dias da minha recuperação, ele ficou na clínica, já que ele precisava desses cuidados. E foi aí, acho que a partir daí, sabe, que eu falei, putz, e se, sei lá, eu tivesse tido alguma coisa mais grave? E se, entendeu, ao invés de ter quebrado o tornozelo, eu tivesse... quebrado o ombro, ou até pescoço mesmo, você entende? Assim, você pensa em tudo, assim, não, teria sido muito mais, para ele teria sido três, até porque ele já estava na reta final da vida dele também, né? Então, eu passei a olhar completamente diferente, isso é muito recente, vê, eu tô há 30 anos estudando comportamento animal, né? Eu me doutorei nisso, nesse assunto, há 16, eu convivi com o Chico 18, e só faz um ano que eu entendi isso. Entendi que não existe nada de cruel no fato deles morrerem, deles viverem menos que a gente. Cruel é quando acontece o contrário. Passei a entender que essa lei natural, ela é muito mais benevolente, vamos dizer assim, como se essas coisas fossem intencionais, né? Do que o contrário. Entendeu? Aí eu passei a ficar muito mais tranquila com essa ideia. E tem o Maga e Melin agora, tem a Gorda lá do Cave, que a gente está em processo, tirou ela do Cave, está em processo de adoção também. E eu tenho muito mais, eu tenho uma paz agora, assim. Não, tudo bem, que eu vá depois deles, né, e não antes, assim. Porque a gente sofre, mas o sofrimento deles é muito mais, né, é incomparável a qualquer outro sofrimento que a gente possa dizer que tenha. Aí foi
eu
isso.
Eu acho que entra até naquela questão do... A gente entende melhor do que eles uma situação dessa. A gente pode colocar para fora o que está acontecendo. A gente pode conversar sobre. Enquanto eles não têm como manifestar verbalmente. E até para uma pessoa que... que não seja próxima, que não saiba ler o seu bichinho, o que eles estão sentindo. Porque eu acho que vale a pena até a gente comentar que bichinhos, eu tenho mais experiência em gatos porque eu tenho gata, mas assim, bichinhos no geral, eles podem ter depressão, eles ficam tristes, as coisas abalam eles. E pensa, quando você, falando especificamente na depressão, porque é uma coisa que eu trato, quando você vai tratar depressão, é importante você falar sobre, tem, além da questão de medicamento, que às vezes não, nem sempre é necessário, mas é muito sobre você falar, sobre você colocar para fora. Agora, pensa num animal que não tem a verbalização. É muito mais doído você pensar que você pode submeter. Eu acho que isso que falta um pouco nos seres humanos, que, porque querendo ou não, muita gente abandona os animais como se fosse pés de roupa. E eu acho que isso que falta, essa conscientização de que a partir do momento que qualquer animal, qualquer um deles, se abre o coração para você e dá a oportunidade de você conhecer ele, dá o carinho, você não pode perder isso, sabe? É uma coisa muito importante, é uma coisa muito significativa. E essa abertura que o bichinho tá te dando, ele não vai dar pra qualquer um. Não é qualquer um que chega e conquista. Mesmo no cachorro, que você faz carinho, ele se torna seu amigo. Beleza, ele pode se tornar seu amigo, mas a abertura que você precisa ter pra você ler o bichinho, pra ele deixar que você se aproxime dele quando ele não tá bem, que é uma coisa difícil pra quem tem qualquer animal, mesmo que você domestique e tal, o seu bichinho deixar você tocar nele numa parte que ele tá sentindo dor, ou ele demonstrar pra você que ele não tá bem, porque ele tem toda a questão de sobrevivência, né? É mais importante sobreviver do que você mostrar que você tá mal. Então, você ter essa abertura, ter esse não prazer, mas essa, faltou realmente a palavra, mas você poder ter esse contato é uma coisa muito importante. Você ter essa conscientização de que a partir do momento que você adota um animal, você tá fazendo um compromisso para o resto da vida dele, porque você tem que cuidar dele para o resto da vida. Não é, ficou doente, não vou cuidar mais. Vou me mudar, vou cuidar mais. Claro que tem casos excepcionais, então a pessoa tem que mudar de país, não dá para levar o bichinho porque a viagem vai ser muito sofrida e tal, mas ela não vai abandonar, é a questão de não abandono, de não largar ele na rua. É diferente de você vai se mudar de um país, não tem como levar, a viagem vai ser sofrida pro seu bichinho, ou o bichinho não pode viajar por incapacitações físicas, como os persas não podem andar de avião, e acredito que os cachorros que têm o focinho achatado também não podem, porque viram risco de vida. E você vai e deixa o seu bichinho com outra pessoa de confiança que você sabe que vai cuidar. É diferente, porque é um compromisso. A gente sempre, todo mundo fala, né? O básico, quando qualquer pessoa que é um bichinho vai ouvir os pais ou de qualquer outra pessoa em algum momento, é uma grande responsabilidade. Acho que falar que é só uma grande responsabilidade não é que vai passar e você vai notar tendo um bichinho de estimação. Eu sabia que ter um gato era uma grande responsabilidade, mas eu me atinha ao falar de se ficar doente, tem que cuidar, trocarei, aquele básico que a gente pensa quando você pensar, é uma grande responsabilidade ter um bichinho. Mas a minha gata, por exemplo, como eu falei, ela é criada em apartamento, ela não tem contato com outros gatos, logo ela não tem contato com muitas bactérias que tem em ambientes que recebem muitos animais. Ela tomou as vacinas, mas assim, ela não tem esse contato. Ela precisou ser castrada num hospital que tem aqui perto da minha casa. Graças a Deus tem um hospital aqui perto da minha casa. Eu sou tipo pessoa preocupada que leva o gato. Tá agindo estranho, eu já ligo pro hospital desesperada. Uhum. E por ela ter que fazer a cirurgia, ela... Assim, a minha mãe fala que eu não sirvo pra ser mãe. A minha gata, com essa cirurgia, ela contraiu uma doença. E foi questão assim, tipo, ela passou o efeito da anestesia, ela não voltava a comer, ela tava toda para baixo. E assim, você nota quando você é próximo do seu bichinho. E a minha gata, assim, por eu ser a dona dela e por ela me dar essa liberdade, eu fui examinando ela, né, visivelmente, assim, vendo se tinha alguma coisa, algum machucadinho que eu não tinha visto. Aí eu descobri 2 machucados nas pernas, né, um em cada pata traseira, e a língua tava machucada. Ela nunca deixaria minha mãe tentar abrir a boca dela, mas eu abri a boca dela e vi. E assim, eu tive que levar minha gata pra tomar soro. E assim, é de quebrar o coração você ver o seu bichinho numa situação dessa. Assim, foi uma imagem que eu tenho muito fixa na minha cabeça. Foi tipo, os veterinários segurando ela, porque minha gata é arisca, né? Mesmo doente, ela continua arisca. E, tendo que segurar ela, não podia segurar. Eu tava perto pra ela me ver, mas eu não podia segurar. Ela tomando soro e eu tava desabando em lágrimas, porque eu queria minha gata bem, eu queria, assim, a qualidade de vida dela fosse ótima. Eu, assim, foi muito dinheiro pra pagar consulta, pagar exame, pagar tudo. Eu não me arrependo de um pouco de gastar esse dinheiro, minha mãe também não, não é uma questão que a gente aborda. Pra gente, assim, pela qualidade de vida da Mingau, tudo bem. E, assim, depois disso, dela tomar o soro, veio toda a questão do monitoramento, de você ter que ficar em cima do seu gato, vendo se ele tá comendo, se ele tá bebendo água, pra ver se o remédio fez efeito. E se não fez efeito, tem que ir de novo. E, assim, por 2 dias, eu não dormia à noite, porque eu ficava acordada de olho na gata, enquanto minha mãe dormia. E quando a minha mãe tava acordada pra ficar de olho na gata, eu dormia. Uhum. Assim, essa foi minha vida durante, enquanto ela ficou doente. Até quando ela foi castrada, porque minha gata é muito elétrica, ela fez de tudo pra tentar arrancar a roupinha, arrancar o curativo e arrancar, tentar arrancar os pontos. Ela chegou a arrancar o curativo e não mexeu nos pontos. Mas eu não dormi à noite pra ficar de olho nela. Porque qualquer, eu, quem não tem experiência de ter um gato castrado, o gato não pode ficar pulando, subindo, ele fica um pouco incapacitado. Eu não sei como é gato macho, mas gato fêmea, eu sei que fica um pouco incapacitado, acredito que macho também. E a minha gata, por ela ser elétrica, ela queria pular e subir nas coisas, e assim, ela não conseguia. Mas ela queria e ficava tentando. Então, pra não forçar, correr o risco de estourar ponto, mexer no curativo, ela queria subir em algum lugar, eu pegava ela no colo, subia ela no lugar. Queria descer, pegava ela no colo, descia ela. Queria subir, queria fazer tal coisa, pegava no colo, levava onde ela queria ir. Ah, queria matar um bicho que tava no teto. Eu pegava ela no colo, subia no sofá, esticava ela até o teto, ela matava o bicho e eu descia ela. Tudo assim, pra manter a qualidade de vida. São coisas que você começa a fazer quando você começa a ir ficando com o seu bichinho.
Mas deixa eu te falar uma coisa, Gabi. A Mingau entrou na fase sênior, né? Daqui 2 ou 3 anos, ela vai entrar na fase geriátrica. E aí é uma coisa que vai ser normal da fase, muita coisa mudar. E inclusive os cuidados, aí vai passar a ficar mais assim, mais sensívelzinho, mais doentinho, talvez não, porque uma das coisas do siamês é que o siamês é um dos gatos mais resilientes, né, dos gatos mais, que atingem mais longevidade, essas coisas, talvez não, talvez eu esteja falando algo que não vai acontecer tão cedo, mas vale a pena sempre ter isso em mente, a gente faz de tudo para que o bicho viva, tenha uma boa qualidade de vida e longa, né, uma vida longa, então a gente tem que estar preparado, eles vão envelhecer, eles vão ficar velhinhos, e o ficar velhinho de um bicho é muito mais, exige muito mais da gente. Então, por exemplo, Chico ficou diabético por 3 anos, ele tomava insulina 2 vezes por dia, e a insulina ela não pode atrasar nem adiantar, o horário tem que ser exato, e para isso tinha que aferir a glicemia antes para saber se estava realmente precisando da insulina naquela dose prescrita. Então foram desses 3 anos que ele viveu com o diabetes, o primeiro ano foi bem tenso, tenso mesmo. O segundo e terceiro anos foram bem tranquilos, mas assim, para eu sair, porque, né, além de tudo eu sou boêmia, eu sou da noite, eu sou festeira, para eu sair fazer minhas coisas, ele tinha que ter uma babá. Então o custo, a insulina é uma coisa cara, né? Porque a gente não consegue desconto para a insulina é humana e a gente não consegue desconto, né, para uso veterinário. A tirinha reagente é uma fortuna. Cada tirinha daquela, né, custa uma fortuna. E aí a gente não tem nenhum amparo, né, do poder público, porque é veterinário. Se o diabético humano consegue tudo isso e ainda é muito caro, imagina para o uso veterinário, que a gente nem consegue esse apoio. Então, eu vou te dizer assim para todas as pessoas, a partir do momento que a gente acolhe, a partir do momento que a gente adota, a partir do momento que traz para casa, tem que ter tudo isso na cabeça. Tem que ter tudo isso. Entendeu? Vai chegar um momento que eles vão adoecer, e não tem essa, né, assim, na experiência que a gente tem acumulado ao longo desses anos. Os gatos também adoecem. O detalhe é que quando eles não são criados muito próximo das pessoas, eles só vão aparecer doentes quando não tem mais o que fazer, quando o estado está muito adiantado. Mas quando você tem ele próximo a você, você vai perceber que tem alguma coisa de errado que não está certa. Então você vai anotar e você vai correr, né? E você vai pedir o monitoramento veterinário. Então, quando você leva um bichinho para casa, você tem que ter tudo isso. Que daí eu levo a outro ponto, né? Por que que as pessoas pegam animais? Por que que as pessoas levam para casa, adotam ou acolhem cães e gatos? Por que que as pessoas fazem isso? Se com tanto histórico de abandono. Por que que as pessoas pedem? É, por que que as pessoas adotam animais? O que que vocês acham? O que que leva as pessoas a terem pet? No geral, assim. Porque acho que aqui somos três suspeitos, né? Principalmente a Gabriela e eu. Mas no geral, assim, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Com tanto histórico de abandono que existe.
Eu vou chutar que, sei lá, como somos sociáveis e talvez precisamos de algo para saciar essa nossa vontade de ter alguém por perto, alguma coisa por perto, no caso o pet, a gente quer ter ele. Não sei se é alguma coisa de posse ou de controle também, pode ser. Eu tô viajando, mas eu sempre gostei mais de gato do que de cachorro, mas eu nunca te falei assim, é o meu gato ou o meu cachorro, né? Família do interior, a gente tem, do mato a gente tem. Cachorro é quase que a vida inteira, sabe? Por causa do sítio, né? O gato, assim, eu sempre gostei mais. Mas nunca foi uma coisa assim que eu me apeguei tanto também. Hoje, inclusive, tem aqui o pessoal do Papo de Calçada, ouvinte, não sabe. Acho que isso não vai pro ar. Não vai pro ar nas vezes que a gente conversou, mas eu cheguei aqui no AP que eu tô morando agora e já tinha um gato. Ele é do vizinho, mas ele tá aqui. Sei lá, eu gostando dos bichinhos, que eu comprei ração pra ele e o potinho dele, eu sempre boto lá, né? Ele não tá sempre aqui, mas quando ele aparece, ele vem ali e come, tá ligado? Ele dorme aqui também. E eu gosto bastante de ter. Não sei uma explicação assim, mas talvez uma ter um lugar pra você poder dar um carinho sem ser julgado de volta, sabe? Sem precisar de uma coisa tão humana de volta, sabe? Você tem o gato, você dá carinho pra ele e ele dá pra você de volta sem cobrar nada, tá ligado?
Eu confesso que tecnicamente, eu nunca me aprofundei nesse assunto. Eu nunca fui atrás, porque existem muitos estudos. Eu nunca fui atrás, tá? Então, assim, eu vou falar aqui que fique bem claro, com base só em observação, assim, tá? Sem nenhum outro critério mais técnico, assim, para afirmar. Mas eu separaria as pessoas que têm pet em dois grandes grupos. Aqueles que têm para se servirem, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo, bichinho, mas ele veio falar comigo esses dias assim, eu tô querendo adotar um gatinho porque eu tô passando muito tempo sozinho. Isso antes da pandemia. Eu queria um que me fizesse companhia. Então, isso é muito comum, assim, a busca para de repente, preencher alguma coisa. E eu não vejo nada de errado nisso, que fique bem claro, né? Mas eu acho que a partir desse movimento é quando as pessoas percebem que aquilo não está servindo ao que elas queriam. Então, o Merlin, por exemplo, que é o gato que está comigo, que veio para mim, ele chegou para mim com 2 anos, com um histórico de abandono velado. A pessoa adotou, viu que não era aquilo que ela queria que fosse e deixou ele sozinho no fundo do quintal. Então, hoje eu tenho um gato que tem um trauma emocional muito forte, porque ele saiu de toda uma situação confortável, numa boa casa, que foi a casa que ele nasceu, com todo o recurso, brincadeira, companhia, para em pouco tempo ser abandonado no fundo de quintal sozinho, né? E aí veio para mim para uma casa que cumpre ou procura cumprir as necessidades ambientais, com distância de caixa de areia, com puleiro vertical, né, arranhador vertical, horizontal, eu moro numa casa que eu não sei quantos metros tem, sei lá, eu vou chutar uns 65, e aí em 65 metros eu tenho 9 caixas de papelão espalhado, então, eu tenho mais caixa de papelão do que cadeira, eu acho, sabe, para mim. E aí quando ele, e com uma gata muito louca, né, a Gabi falou que a dela é elétrica, maga É que Maga é filhotona ainda, né? Ela não tem nem dois anos. Mas Maga é virada no 220, assim. Ela é, a vida para ela é brincar. Tudo para ela. Ela deixa de comer se tiver a opção de brincar na hora. Assim, eu tenho que tirar todas as opções possíveis de brincadeira para que ela coma, né? É, então ele vem para um tipo de ambiente desse, ele desenvolveu uma ansiedade comigo. É um gato que fica atrás de mim o tempo todo querendo me agradar. É um gato que só dorme quando eu durmo. Então isso está causando alguns problemas de saúde nele. Então eu percebo que a pessoa que busca o bichinho para lhe preencher em algum vazio, não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado. Mas ela se subdivide em dois, né? Aquelas que vão acolher verdadeiramente essa criaturinha, dentro das necessidades que ela tiver, aceitando elas como elas são, né? E aquelas que vai chegar um momento em que vão falar, não era isso que eu queria. Esse bicho, não teve o caso agora do labrador de 10 anos que foi abandonado na frente de um abrigo? Acho que é no Canadá, eu não lembro, em algum país de língua inglesa, predominantemente. Foi abandonado na frente do abrigo que a pessoa buscou, o cão, 10 anos antes, com um bilhete dizendo, ele não é bom o suficiente, 10 anos depois. Porra, um labrador com 10 anos...
É sacanagem também, né?
Ele já tá idoso. Então, não sei o que é que a pessoa quer, né? Então, eu vejo... Então, eu separo em dois grupos, né? Aquelas pessoas que buscaram a companhia do pet para algo, uma necessidade interna, normalmente emocional. Então, os pets, eles são... os pets e aí outras espécies como os cavalos também, né? Tem muito estudo relacionado ao benefício terapêutico dessas espécies no convívio humano e tal. Mas especialmente pet, que é mais difícil ter um cavalo, né? Concordo? E aí, então eles têm um benefício terapêutico. Então eles serem buscados com esse objetivo, não tem nada de errado. Pelo contrário, é muito bom, né? Mas aí as pessoas vão se dividir entre esses dois tipos. E por outro lado, existem aquelas pessoas que querem ter o bichinho porque gosta de ter o bicho, entende? Então não tem normalmente nem muita ideia pré-estabelecida em relação a isso, assim. Então eu me localizo mais depois da vida adulta, né? Porque enquanto criança eu queria, porque toda criança costuma gostar da companhia deles. Acho que para toda criança existe um benefício emocional aí muito forte, né? E aí o Paulo falou uma coisa muito interessante, assim, eu não sei avaliar qual que é exatamente o nosso benefício, porque a gente fala muito, né? A gente simplifica muito, dizendo que é um vínculo desinteressado. Mas na realidade não é que seja um vínculo desinteressado, porque ele foi construído. A gente conquistou a confiança, seja do cão, seja do gato, a gente conquistou. Então, não é um desinteresse, porque se a gente conquistou a confiança, eles confiam, então, na gente. E a partir do momento que eles confiam, eles estão esperando alguma coisa. Eles estão esperando a segurança, né? Eles estão esperando a correspondência nisso. E aí... Mas, de qualquer maneira, esse segundo grupo, que eu acho que é mais numeroso do que parece que é de pessoas que querem, porque gostam da companhia e vão aceitar o bichinho na forma com que ele vem, seja ele na forma com que ele for. Então, um gato mais dominante, como Chico foi, né? Chico foi um gato dominante, que não aceitava a presença dos outros gatos, eu tive que ter só ele. Eu não podia... não tinha como. Ia ser muito trabalhoso, muito complicado ter mais um gato. Não impossível, mas muito complicado. E muito difícil até de realmente deixar tudo bem, né? Você introduzir dois gatos, você ter dois gatos, requer mesmo uma estratégia aí de introdução. E aí, já com Maga, quando Maga chegou, nitidamente, eu não sei de onde ela veio, porque eu não sei como que essa gata apareceu até hoje, é um enigma na minha vida, mas nitidamente ela veio de um lugar com vários gatos, né? Porque ela queria conversar com um gato de vídeo, ela queria conversar com um gato que estava passando na rua, depois que a gente se mudou para essa casa, ela queria conversar com todos os gatos do condomínio. E eu falei, bom, eu vou precisar de outro gato, né? Eu vou precisar de outro. E aí fiz toda a introdução, cheguei no Merlin, né? Eu soube do caso do Merlin, que ele estava de novo para adoção, depois de ter passado um ano e meio abandonado, e aceitei, então, fazer a introdução. Eu levei 3 meses para introduzir. Eu levei 3 meses para deixar esses dois sozinhos, sem mim, em casa. e colho os frutos mais doces possíveis disso. São dois gatos que compartilham tudo, tudo deles é compartilhado sem o menor estresse. Né? Algumas coisas eu tenho em vários, tem vários potes de comida, tem vários potes de comida não, é um pote de comida para cada um. Mas eles são alimentados em hora certa, né? Só que Merlin normalmente detona a comida dele, né? Rapidinho, porque são pequenas porções. Só que mesmo assim, às vezes Maga deixa de comer a dela e vai pro potinho dele, só porque é outra ração, são duas rações diferentes. Cada um come uma ração diferente. E ela começa a comer no pote dele e ele tenta comer junto, né? Assim, mas aí mesmo o pote grande, eles ficam batendo a cabeça, Merlin vai e sai, sem estresse. Sabe? Ele sai, vai fazer outra coisa. Tem brinquedo aqui que eu só tenho um, não tenho dois, né? Tipo o arranhador com cestinha em cima, é só um. Se um quer subir na cestinha, o outro tá lá, o outro não sobe, vai deitar em outro lugar. Então eu consegui fazer com que não exista nenhum tipo de conflito detectável entre os dois. Então eu fico muito assim, cada vez que a pessoa vem, esse meu amigo, eu queria um gatinho para me fazer companhia, porque eu tô muito sozinho. Ele sendo meu amigo, com intimidade suficiente, eu fui conversar com ele com calma, né? Assim, peraí, a partir do momento que essa tua necessidade de solidão estiver suprida, o gato tem risco de não te servir mais? Né? Porque tá sozinho, porque aquela coisa, tá solteiro há muito tempo, mora sozinho, se sente muito só, aquela coisa. Tá, mas a partir do momento que você começar a namorar alguém, qual é a chance de você abandonar o gato e ele não te servir mais? Ainda mais se esse alguém não gostar de gato, for uma mulher que não gostar de gato. Né? Então tudo isso peço muito para as pessoas prestarem atenção, porque isso é tão sério, isso é tão sério mesmo e cientificamente reconhecido que já é reconhecido a família multiespécie, ou acho que na linguagem jurídica a relação interespécie. Isso é muito sério, existe um reconhecimento legal caminhando para isso, de haver das famílias serem reconhecidas como família multiespécies. Então, eu que vivo só com dois gatos, se eu precisar passar por um processo de reconhecimento judicial, por qualquer motivo que eu não consigo imaginar qual, mas eu posso registrar a minha família multiespécie. E eu ouvi de um... Na verdade, eu acredito que ele seja o maior especialista em medicina comportamental felina no Brasil, que é o Carlos Gabriel Dias, do Rio de Janeiro. Um veterinário absoluto, assim, ele é excelente, ele é maravilhoso, em muitos sentidos, inclusive no sentido humano. E eu escutei numa palestra dele que existe também uma tendência da OMS fazer esse reconhecimento, devido aos benefícios terapêuticos que a relação de família multiespécie exerce, né? E de tão sério que é isso. Então, a partir do momento que a gente tem um pet, eu queria muito que as pessoas entendessem a dimensão que isso está atingindo, a ponto de a gente estar caminhando, né? Existem várias, basta fazer uma busca no Google, você vai ver que existe reconhecimento jurídico na página do Jus Brasil, do reconhecimento de família multiespécie, ali no caso, na vara de família, por causa dos divórcios, né? E da história da guarda, até de pensão alimentícia, de tão sério que é. Enquanto, por outro lado, a OMS reconhece isso como benefício à saúde da população humana. Né? Então, essa coisa de ter o bichinho vai muito mais além do que acho que a maioria das pessoas, às vezes, dimensionam, sabe? A ponto de haver reconhecimento judicial e da Organização Mundial da Saúde.
Entrando um pouco nesse tópico, né, do quão bem ele faz, pelo menos assim, pelas umas páginas que eu acompanho que falam sobre saúde de felino e essas coisas, eles até fazem posts às vezes falando, benefícios do seu gatinho, uhum. Além da companhia, né, tipo, benefícios cientificamente comprovados, aí fala que, tipo, o ronronar do gato reduz estresse, e é um monte de questões, né, tipo, não é só isso. Além da presença do bichinho, tem todas a forma como ele influencia na sua saúde. E eu acho isso maravilhoso. Só que não é tão conhecido quanto eu gostaria que fosse. Eu acho que ainda... ainda mais com gato, assim, eu já ouvi muito, quando eu falo que eu tenho gato, que eu tenho um gato X ano, e que é minha gata, e que não sei o quê, que a gente é muito próxima. Eu ouço muito aquela velha conversa do nossa, mas você tem gato? Mas assim, gato é um pouco assim, ele não liga muito para humano, né? Ele só tem interesse em comida. Então, tipo, tem muita gente que ainda tem aquela ideia má concebida de que gato não demonstra carinho, só interesse. É diferente do cachorro, que tá sempre interessado, sempre quer brincar, sempre tá por perto. E assim, nesse tempo todo que eu tenho gato, não estou falando que por gato ser assim, o cachorro não é. Mas nesse tempo todo que eu tenho gato, a minha gata, ela sempre foi uma companheira. Ela continua sendo uma companheira. Quando eu não tô em casa, quando eu vou passar um tempo na casa do meu pai, ou quando eu fui viajar, antes da pandemia, óbvio, a minha mãe falava que a minha gata ficava aflita. Ela ia até a porta e ficava miando, e miando, e miando, assim, como se estivesse perguntando, cadê? E quando a minha mãe foi fazer intercâmbio, uns anos atrás, a minha gata ia toda noite, eu chegava do trabalho, ela me recebia na porta. Toda noite, ela, antes de eu ir dormir, ela ficava miando e me chamando, aí eu seguia ela pela casa para ver o que ela queria. Ela me levava até a porta e ficava miando, porque ela tava assim, cadê? Onde ela tá? Assim, ela sentia falta. Eu até falei, conversando com o Paulo, quando eu fui passar um tempo, essa última vez que eu fui passar um tempo na casa do meu pai, que minha gata, ela fica brava comigo. Porque quando eu saio de casa e fico muito tempo longe, que foi essa, nesse caso, que eu fui passar uma semana e meia no meu pai, quando eu volto, a minha gata, ela não quer papo comigo, ela fica brava, porque eu me retirei por muito tempo. Assim, é uma coisa da minha logística com ela, né? Eu sou a pessoa que está sempre em casa. Agora que eu não tô trabalhando, eu tava, antes da pandemia, eu só saía pra faculdade, então... Ela acordava, eu tava aqui. Na hora do almoço, eu tava aqui. Ela dormia, acordava de novo, eu ainda tava aqui. Eu só saía, ela acordava, ela me via saindo pra faculdade. E depois, quando eu voltava da faculdade, ela ia me receber na porta. Então, assim, eu fazia parte da rotina dela. Então, qualquer momento que eu me retiro de casa, que eu vou passar mais de, assim, um período igual de um trabalho fora, de um trabalho na faculdade, passar o dia fora, pra ela já é estranho. Pra ela já fica assim, como assim? Como assim você não tá aqui em casa? Porque ela tá acostumada com a minha presença. Aí agora, em tempos de pandemia, ela tá acostumada com a presença minha e da minha mãe. Porque minha mãe tá trabalhando de casa. Então, assim, isso mostra pra mim muito da quebra do tabu que as pessoas têm com gato. Que gato não se importa. Eles se importam, sim. Eles têm o jeito deles de demonstrar que se importam. E tem o jeito deles de expressar carinho. É diferente de um cachorro, mas... Não quer dizer que não existe, por não ser como de um cachorro. E eu acho que isso que falta um pouco nas pessoas, assim. Eu gosto de acreditar que o número maior de pessoas que a gente tem é de pessoas que vão cuidar bem do seu bichinho e que vão tomar um cuidado e tudo. Eu gosto de acreditar nisso, embora eu tenha tido muitos episódios na minha adolescência de pessoas próximas a mim que abandonaram animais. Que por basicamente essa história do labrador virar e falar, não me serve mais. Assim, todas elas eu denunciei. Eu sei que, tipo, aqui no Brasil não leva a lugar nenhum fazer a denúncia, pelo menos não levava na época. Não sei se hoje em dia mudou. Então, qualquer pessoa que vira pra mim e fala, eu queria ter tal bichinho. Eu sempre, se a pessoa é próxima a mim, às vezes nem tão próxima, eu sempre vou ter aquela conversa sincera de, você tem certeza? Porque assim, não é, é um bichinho pra agora, na época do Instagram, ficar postando foto bonitinha do bichinho, ou gravar TikTok bonitinho com o bichinho, assim, é uma responsabilidade que você tá assumindo pelo resto da vida, porque, pelo resto da vida dele, porque você vai cuidar de um bichinho durante toda a vida dele, do momento que você pegar, seja filhote, adulto, ou idoso, porque tem gente que adota bichinhos idosos, e isso é lindo. Você tem que cuidar dele o resto da vida. Então, assim, é da vacina, é levar em médico se precisar, fazer um check-up de vez em quando, proporcionar uma vida boa para esse bichinho, fazer o melhor que você pode para que ele tenha uma vida tranquila. E para quando ele ficar idoso e chegar a hora dele partir, ele tenha uma partida tranquila, que não seja uma coisa de abandono, seja uma coisa de você fez tudo o que você pôde, ele foi embora sofrendo o mínimo possível porque você estava ali, entendeu? É uma coisa que as pessoas têm que levar muito mais a sério, muito mais humanizar um pouco mais. Não é só seres humanos que têm essa capacidade de sofrer e serem abandonados. Não, os bichinhos também sofrem, também são abandonados. E assim, a gente tem que ter uma abertura de olhos, que eu acredito que está aumentando agora, pelo menos no meu círculo do Facebook e de pessoas próximas a mim, depois desses casos que eu comentei agora. Mais recentemente não tem acontecido mais, eu não tenho visto mais isso, mas eu sei que acontece, porque vira e mexe, alguma coisa viraliza e chega em você. Mas é assim, me dá um pouco de fé na humanidade de que a gente está melhorando, sabe? Ver coisas assim, ver pessoas que se motivam e mostram a proporcionar a vários animais uma vida melhor, uma casa, uma questão de não abandono, de cuidado, de estar lá até o último minuto. Eu acho que isso é muito importante. Você ter isso em mente a partir do momento que você coloca na cabeça de eu quero ter alguma coisa. Ter um cachorro, um gato, qualquer bichinho. É um compromisso.
Mas, Gabi, eu queria que, assim, que metade das pessoas tivessem esse tipo, essa consciência, sabe? Mas acho que está melhorando. Eu realmente acredito que eu vejo a forma hoje, né, que as pessoas olham para essa situação bem diferente da forma com que olhavam isso, sei lá, 10 anos atrás. E então, eu acredito que a gente, de pouquinho a gente vai melhorando. De pouquinho a gente vai conseguir melhorar bastante toda essa situação de tratos, toda essa situação de não abandono. Hoje são muitas campanhas de não abandono, apesar de que basta procurar em rede social o número de pessoas e de perfis que tem de protetores, né? E você, se você seguir 3 desses perfis, você vai ver que a situação é meio desesperadora, pelo tanto de animal que é abandonado ainda, pelo tanto de animal que sofre. Falta muita consciência, né? Mas eu acredito que a gente já esteja bem melhor. Haja visto o tempo que os bichos estão vivendo a mais, né? Enquanto até um tempo atrás um cachorro de 10 anos já era um cachorro em estado decrépito, hoje eles estão chegando bem 13, 16 anos. Até um tempo atrás, enquanto um gato de 5 anos era uma conquista, hoje eles estão passando de 20 anos, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguir, né? E todo mundo vai se beneficiar. Tem muita pesquisa também falando da capacidade cognitiva, não só a cognitiva, né, na forma de inteligência, mas a inteligência emocional deles, tanto do cão quanto do gato. Então, conforme esses trabalhos também ficarem mais popularizados, as pessoas terem acesso a essa compreensão de como o emocional deles como é o emocional dos cães e dos gatos, eu acho que também a gente vai conseguir expandir esse nível de consciência melhor. Eu acredito.
São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Bom, eu tenho 2 indicações, né? Já que a gente pegou bastante esse assunto, pet e tal, e já faz 19 anos que eu tenho exclusivamente gatos, então é óbvio que acaba que, assim, eu ando bem por dentro ou tentando ficar por dentro desse assunto. Então tem no Facebook, eu não sei se tem, mas no Instagram tem 2 perfis que, na realidade, se equivalem à mesma pessoa, que é o perfil do veterinário Carlos Gabriel Dias, que é esse, talvez, eu acredito que ele seja o especialista em medicina preventiva felina, muito baseado em prevenção comportamental no nosso país. Eu acredito que ele é a nossa principal referência. Então, ele coloca bastante vídeo no IGTV, ele coloca bastante explicação, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Que todo mundo tá com as atividades fora de casa reduzidas. Então, tem muito vídeo no IGTV dele falando sobre isso, dando vários toques sobre várias situações diferentes que quem tem gato pode presenciar ou pode passar despercebido, né? E a gente descobrir isso e melhorar a qualidade de vida deles. O outro perfil, que é da clínica dele, que é The Cat of Ipanema, né? Que então é uma clínica especializada na medicina felina com esse viés de medicina preventiva comportamental, exclusivamente para gatos. Então vale, né, como o Gabriel é uma referência nacional, acredito que vale aí a pena ser acompanhado, além dos veterinários especialistas em gato que cuidam, por exemplo, aqui dos meus. Mas o Gabriel é uma referência nacional, vale a pena. Aí eu tenho um filme para indicar, que na realidade é um documentário de 2008, eu que gosto, puxo o saco, entendam como quiserem, da produção dos pernambucanos. Então, é um filme que foi dirigido pelo Lírio Ferreira. Lírio Ferreira é um dos nossos expoentes aqui, né? É um dos diretores expoentes aqui do cinema pernambucano. Só que esse filme, que é um documentário, O Homem que Engarrafava Nuvens, não é bem relacionado aí à questão da Cinemateca Pernambucana, não. É um documentário, então, sobre o compositor Humberto Teixeira, que pouca gente, ou quase ninguém, se liga no Humberto Teixeira, que foi o grande parceiro de vida musical do Luiz Gonzaga. Sem dizer que muita música que foi gravada por Gilberto Gil, que foi gravada por Alceu, que foi gravada por muita gente conhecida, é de composição do Humberto Teixeira. Então, esse filme, O Homem que Engarrafava Nuvens, é um filme que vai expor, né, quem foi Humberto Teixeira, o homem Humberto Teixeira, o pai Humberto Teixeira, porque ele é pai, eu acho que o pessoal mais novo não deve conhecer, a atriz Denise Dumont. Ela está fora do Brasil há muito tempo, mas ela foi também uma atriz de boa projeção nacional, né, de boas produções nacionais, especialmente em TV. E aí, então, conta a história de vida dele, as tragédias, uma grande tragédia emocional, né, como diz, conjugal, e como que isso vai repercutir na vida da filha, da atriz. Mas mais do que isso, eu acho muito rico conhecer a história de pessoas como Humberto Teixeira, que sempre ficaram mais nos bastidores, na forma de compositor, e que, obviamente, não foram pessoas conhecidas do grande público, mas como pessoas como ele exerceram diretamente, de uma maneira muito profunda, influência na história da nossa música. Então, super recomendo, é lindo. Lírio Ferreira, mais uma vez, impecável na direção, muito embora seja um documentário, né? Então é outra narrativa de direção, mas Lírio está impecável em mais um trabalho que não é novo, né? Um trabalho de 2008, mas que está aí, O Homem que Engarrafava Nuvens. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui rapidinho, eu acho que está disponível no YouTube. Então, acessível, aí deixa eu ver se é o documentário mesmo, mas 1h47 deve ser ele, né? Não um documentário sobre ele, acredito que sim, no YouTube, O Homem que Engarrafava Nuvens. Super indico para quem gosta de conhecer a história da nossa cultura como povo brasileiro.
Bom, a minha recomendação dessa vez não vai ser um livro, nem uma série, nem nada do gênero, porque eu não tenho o que recomendar. Eu tô num momento pós-dark, então não assisti nada. Mas eu quero muito recomendar uma página que eu sigo no Facebook chamada The Dodo, THEDODO, que é uma página que mostra resgates de animais ou videozinhos engraçadinhos de animais, mas principalmente a parte de resgates, que eu acho que é muito importante pra gente ver, porque dá um pouco de fé na humanidade e mostra que há seres humanos bons pelo mundo todo. Também eles fazem propaganda de ONGs que estão doando certos animais que têm certas necessidades, como... Bom, eu falei que minha gata vem quando eu estou gravando podcast, ela está aqui. Que certas necessidades, como um gatinho que ele tem uma certa peculiaridade e ele não aceita ser doado sem o melhor amigo dele. Então, claro que é uma página americana, eu não conheço uma página igual brasileira, mas se eu conhecer, eu menciono em outro papo de calçada. Mas eu acho que é muito bom de ficar assistindo, porque você vê os bichinhos e você vê pessoas boas cuidando desses bichinhos e dá um quentinho no coração. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. E, não, e tem todos os bichinhos, tá? Tem desde animais selvagens a gatos, cachorros. É, eu acho que tem até esquilo, se eu não me engano. Então é muito bom, é uma página muito boa, recomendo que vocês curtam e vejam no Facebook os vídeos.
Eu vou indicar um canal no YouTube chamado Sobrevivencialismo, em especial uma série muito legal que eles estão fazendo chamada O Refúgio, que são dois caras que eles curtem essa parada de acampar e tal, e eles estão montando uma cabana bem estruturada assim, pra eles terem um lugar lá em uma mata, lá perto de Florianópolis. E até passou o ciclone esses dias lá, né, que... Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas há algum tempo atrás passou um ciclone aqui no sul do país. É incrível como o aquecimento global tá chegando antes do que os próprios cientistas previam, né, então tá bem complicado. Mas eles montam lá um jeito alternativo de viver sem gastar, reaproveitando recursos, né, usando da mata sem destruir ela, pra conseguir recursos e mostrar como dá pra fazer sem nossa gana, né, de consumismo que nós temos. É muito legal, você pode curtir lá. Chamado um canal, chamado Sobrevivencialismo, em especial essa série onde eles estão construindo uma cabana só com recursos que eles acham na mata lá. Então pode ir lá acompanhar. E essa foi nosso episódio de hoje, pessoal. Não deixem de seguir o Papo de Calçada nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Papo de Calçada, né, podcast lá no Facebook. Também no canal do YouTube. Tem nosso grupo lá no Telegram, t.me/podcastpapodecalçada, onde você interage com a gente lá no grupo do Telegram. Fala, sugere pautas, critica e tem um contato mais próximo com nós aqui da bancada. Não se esqueça de ajudar a gente naquela missão de conseguir realizar esse encontro lá no ano que vem, onde o Papo de Calçada vai se encontrar presencialmente e gravar um episódio lá junto com todo o pessoal do podcast. Não deixe de curtir o TV na Calçada lá, comandado pela Renata, onde toda semana lá praticamente eles analisam um filme ou uma série e esmiuçam todo o roteiro e a trama e contam explicadinha pra você. Também tem o Papo de Lingerie com a nossa Renata também, onde ela dá conselhos lá e sobre a vida, a vida amorosa muitas vezes, e te deixa lá com a mente mais clara um pouquinho sobre a situação que você está tendo. E também tem o Papo Solo comigo, o Maicon e o Bruno lá, onde a gente dá uma opinião lá sem muito embasamento, mas uma opinião própria, que não confere a linha editorial do Papo de Calçada, mas a gente de vez em quando explana nossas ideias lá também. Agradeço Angélica e Gabriela pelo papo assim sobre os pets e esperamos vocês, querido ouvinte, nos próximos episódios. Até mais.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.